À conversa no cais.
Esta semana fomos até às Flores e falamos de ter chegado de barco, de uma viagem para o Canadá, de um enjoo, de amor à primeira vista, de haver água, de tirá-los de casa, de uma promessa, de uma obra para nada, de dois botes baleeiros, de ir ao Corvo, de um mínimo de segurança, de algumas melhorias, de a burocracia afogar, de um campo de amarrações, de 2028, de São Martinho e do Rodrigo Fontes, de levar a casa às costas, de navegadores e de ter ou não um papel. O nosso convidado esta semana é o Jorge Ventura. Jorge Ventura, bem-vindo à Conversa no Queixo, podcast do LX Sailing. Jorge, olha, é um prazer enorme falar contigo e falarmos aí de um lado de Portugal que é tão longe, mas faz tanta gente sonhar que aí é as Flores e, por tabela, essa extensão aí, as Flores e o Corvo, esse binómio. Muito obrigado pelo teu tempo e bem-vindo, primeiro que tudo.
Muito obrigado.
Olha, Jorge, diz uma coisa, como é que um continental vai parar às Flores?
De barco, no meu caso foi de barco, foi de barco à vela, e foi por o que costuma chamar a fortuna de mar, porque eu fui profissional, fui velejador profissional há muitos anos, e fazia muitas travessias e muitas escalas nos Açores. Mas nunca parávamos nas Flores, fazíamos escalas, eram escalas técnicas, e era sempre ou em Ponta Delgada ou
Faial.
Todo o mundo no Faial. E porque sabíamos, não era porque, obviamente, ter nada contra as Flores, e até porque as Flores é mais perto, ou é
sim,
mais...
é a primeira.
É a primeira quando se vem para leste e seria o ponto de lançamento mais lógico quando íamos para o oeste, que também fiz algumas. Mas era só porque nós sabíamos, toda a gente sabia que aqui as condições eram muito parcas, que era um sítio que o Porto não tinha muitas condições e mesmo para quando estás à procura de uma escala técnica em termos logísticos era tudo muito difícil. E por isso nunca era sequer contemplado. Mas uma vez, em 2005, eu estava a levar um veleiro para o Canadá, vínhamos de Malta, e estávamos o destino era o Canadá, e tínhamos partido de Ponta Delgada, precisamente, íamos por aqui abaixo, eu já ia a 200 milhas a oeste das Flores, e tivemos um tempo bastante rígido, e começámos a ter umas avarias. Tinha uma tripulante que já estava enjoada há dias. E nisto do enjoo, não, toda a gente que já enjoou sabe que não é questão de brincar, mas se 3 dias, da maneira como eu via as coisas, só ao fim de 3, uma pessoa pode ficar enjoada 3 dias e consegue recuperar. Se ao fim de 3 dias não recupera, a coisa começa a ser grave. Eu pensei, esta moça não, isto vai e juntando essa situação com as pequenas ou médias avarias que ia tendo a bordo e a diferença e que ainda me fazia a distância que ainda tinha para percorrer, decidi voltar para trás e o porto mais próximo era as Flores. E entramos aqui no dia temporal, tive que entrar à vela que também não tínhamos motor e fundear e etc. E foi uma operação engraçada, mas lá se fez. E aqui fiquei uns dias, a tripulação decidiu que se calhar isto não era vida para eles e a maior parte foram-se embora e eu fiquei, e eu fui o que se pode dizer amor à primeira vista, porque eu estava numa situação difícil tecnicamente e comecei a subir por aqui acima do Porto e pronto, foi mesmo, não tem explicação, fiquei encantado e tive aquela sensação de dizer, não, esta é a minha ilha. E eu conhecia muitas ilhas já, mas ainda cheguei a conhecer mais, mas foi uma coisa que é daquelas coisas que não se explicam. Pensei, olha, eu vou ficar aqui. E foi assim que eu cheguei aqui. Naturalmente não fiquei logo, acabei esse trabalho.
Exatamente, esse foi o meu... essa ida até ao Canadá teve que ser.
Essa teve que ser, voltei logo para aqui, depois tive sorte, comprei uma propriedadezinha e não mudei para aqui porque ainda passei muitos anos a continuar a fazer o meu trabalho de skipper profissional. E raramente vinha cá, mas sabia que já tinha aqui o meu pouso e que no futuro ia estar a tentar arranjar condições para me poder instalar aqui. E isso só aconteceu permanentemente, só pude vir mesmo de armas e bagagens, como se costuma dizer, em 2011, viver para a Ilha das Flores.
Tu tecnicamente encontraste aí o teu porto-abrigo.
Literalmente, foi. Foi, e cá estou, e muito, muito contente e muito satisfeito com a minha vida aqui.
Uma pessoa sai do continente com uma vida, não é? E tantas vezes nós ouvimos, às vezes a falar de São Miguel e da Madeira, que são ilhas maiores e até da terceira, não é? Ah, é pequena, é uma ilha. Essa vida aí tem uma riqueza descomunal, não tem?
Tem a sua riqueza muito específica, tem as suas riquezas muito específicas. Eu, quando penso em riqueza desta ilha, a primeira coisa que me lembro é da água, que é um bem que, olha, todos os marinheiros, especialmente os marinheiros de longo curso, aprendem desde cedo a valorizar muito a água, e sempre foi uma coisa que desde a minha primeira viagem eu vi logo, mas isto, a água não é uma coisa que se trata como as pessoas de terra tratam. Sempre valorizei muito a água, e toda a gente sabe os problemas que temos, não é só no nosso país, e que se vão agravar no mundo, e que só se vão agravar, não vão melhorar. Temos que estar conscientes que só se vão agravar. E eu, vivendo numa ilha em que no inverno chove todos os dias, ou quase, e mesmo no verão vai sempre chovendo, e nós temos uma abundância magnífica de água, isso é logo para mim uma riqueza enorme. E outra riqueza é a paz e sossego, uma tranquilidade, que são uma coisa que eu também valorizo muito, e que também temos aqui. Estamos aqui distantes, é paz. Paz, isso já são duas coisas que fazem que, vá lá, que são uma riqueza aqui. De resto, em termos materiais, pode ser mais complicado, mas pronto, são só coisas materiais.
É, uma pessoa troca umas pessoas, além da natureza.
Sim, exatamente, e temos este mar aqui. Eu não pesco, não, mas pronto, mas continuo a ir ao mar quando posso, e a velejar quando posso, e pronto, também é uma, naturalmente que sim, as condições técnicas não são, não ia de apoio às embarcações,
e não são as melhores,
e é uma terra muito pequena, nós não temos um meio, por exemplo, da vela, temos muitas condicionantes. Eu agora já há uns anos estou muito ligado aqui ao nosso clube naval. Nesta altura sou eu o presidente, e é uma luta, porque teve que suspender o ensino da vela ligeira para as crianças. Eu continuo a sonhar, e não gostava de deixar isso sem voltar a ter ensino de vela para as crianças, mas é ser uma pequena aldeia, que nos Açores, se me dizem, ouvem dizer aldeia, é logo uma marca de um continental. Se for, não há aldeias, há freguesias,
então.
mas para saber, imaginar uma pequena aldeia no meio do mar, ou seja, essas dificuldades, mesmo assim, muito, muito, muito já se fez neste clube naval, com os meios que apareceram. Agora estamos a passar uma fase, como o associativismo todo, de resto, uma fase mais difícil, mas ainda há pessoas dispostas a oferecer um bocado do seu tempo, e que gostavam de ver as coisas melhorar.
Duas perguntas. Há miúdos ou há jovens que queiram aprender vela? Uma. E segunda, o que é que falta para retomar ou recomeçar essas aulas?
Há miúdos, a intenção declarada, eu tenho a certeza que se eu tivesse, se eu tivesse meia dúzia de otimistas aparelhados, e ali na rampa, e abrisse inscrições, e estão aqui, vai acontecer, que arranjava, nem que os tivéssemos que ir buscar a casa, mas arranjavam-se miúdos, que tanto eles como os pais, e pais que me falam, sobretudo é mais pais que me falam e dizem, se pudesse fazer alguma coisa, tirá-los de casa, mandá-los à água, isso era uma coisa que não devido. Agora, também não... O que é que falta? Ou seja, respondendo à tua pergunta, vontade tanto da parte dos miúdos como dos pais, eu tenho ideia que sim. Não era pormos aqui não íamos fazer um projeto olímpico, mas íamos poder ensinar os miúdos a andar à vela. O que é que nos falta? Além das embarcações em si, que as nossas têm quase 20 anos, a meia dúzia de otimistas estão todas, mas isso também teria solução, reaparelhar os otimistas e os lasers teria solução. O nosso problema são as condições de acesso ao mar. Precisávamos de instalações para poder reparar e guardar
as embarcações
da vela ligeira, e depois tê-las de maneira a ser prático,
lançá-las,
ir para a água com elas. ir para a água com elas, que agora é uma coisa virtualmente impossível. Não temos um sítio, por exemplo, disponível para recuperarmos as que temos aqui, ou mesmo para guardar se comprássemos uns otimistas novos. Essas condições do acesso ao mar, que derivam bastante também ainda dos problemas que temos com o furacão, que também podemos falar. E o outro problema, além das dificuldades que temos de instalações para manter e recuperar a frota e ter acesso ao mar, o problema é o instrutor, é termos um instrutor de vela, que aqui há uns anos tivemos um instrutor que era um moço extraordinário, que sabia bastante e tinha jeito, que é preciso jeito, não é só preciso ter a técnica, é preciso ter jeito para lidar com os miúdos.
Sim, paciência.
Não temos ninguém, e eu sei que é um problema comum aos clubes, pelo menos dos Açores, eu sei
é
que
verdade.
Os outros é clubes, verdade. Mas também sei que nos clubes no continente também se debatem com esse problema, de encontrar, de ter instrutores de vela. E se bem que aqui nós não precisávamos, pronto, como isto seria quase começar do zero, não era um programa competitivo, vá lá, que não íamos dizer agora à equipa das Flores vamos aí começar a participar nas provas todas, mas é alguém, uma pessoa, que fizesse um programa básico de iniciação e que se disponibilizasse e que fosse qualificada, bom, idealmente, naturalmente qualificada e federada, mas mesmo, para mim bastava-me alguém que soubesse o que está a fazer e que tivesse a disponibilidade.
Exatamente.
E a
para começar.
Do que é preciso andar com crianças, porque é falta de recursos humanos, desse recurso humano muito em especial, de uma pessoa que se pudesse pôr à frente desse programa, que pá, pronto, eu não posso chegar a todo lado, e isso em particular não dá. Por isso, continuo à espera de um dia, de entretanto arranjar alguém, algum moço de cá, ou alguém que vá fazer a formação, ou nas pessoas que nos chegam todos os anos, não há muitos marinheiros da vela de cruzeiro, chegam, alguns instalam-se, uns passam cá uma temporada, mas pronto, é encontrar alguém que se disponibilizasse a ter essa função, e que naturalmente com remuneração, com o que fosse, mas tem sido incrivelmente difícil encontrar um instrutor ou um coordenador de instrução de vela que nos permitisse ter, voltar a ter vela ligeira, um programa de vela ligeira nas Lajes das Flores.
Eu estou com o Miguel Pamplona na direção do Angra Yacht Club, e ele pediu-me para ajudar no que posso, ainda que sei, e é um problema recorrente aos Açores.
É um problema regional.
Regional. Foi feita uma lei muito gira e muito interessante e muito bem fundamentada, mas a realidade dos Açores é diferente de toda, quer dizer, de tudo. E se em São Miguel e na Terceira ainda consegues de alguma forma resolver aqui e ali, no Faial, porque
são sítios maiores, não é?
No resto é muito complicado, é muito difícil.
Muito difícil.
E não há forma de combatar isso, quer dizer, é muito difícil. Mas, retomando o que estavas a dizer, a primeira questão é a questão da rampa e do acesso.
Sim, pois, não diria que essa é a primeira, porque a rampa, lá está o furacão, a rampa não a destruiu, nós usamos a rampa para arriar os botes da baleia, uhum. A rampa está lá, é o acesso, no sentido em que poderíamos ter os barquinhos arrumados e os miúdos iam lá buscá-los e chegar, e porque agora no sítio onde remotamente eles podiam estar arrumados, não é 1 quilómetro, mas são 500 metros por um caminho, não há,
sim, é impossível.
Não se consegue andar com os carrinhos para trás e para a frente, não há, tínhamos sítio para os guardar até há uns anos, esse edifício foi completamente degradado, caiu o telhado, já não se pode arrumar lá nada. É isso, a rampa em si está lá e nós podemos...
O problema é a infraestrutura no topo da rampa que permite guardar.
Precisamente.
O que é que as nossas autoridades nos dizem, tanto locais como regionais, nos dizem sobre essa temática? E ainda não estamos a falar da vela de cruzeiro, ainda estamos só nos
pois, nem sequer vamos aí. Eu tenho uma promessa magnífica, que eu acho, de um projeto que me deram pessoalmente responsáveis políticos daqui, não foi o Presidente do Governo Regional, mas a Secretária dos Transportes e o Presidente da Portos dos Açores, que há um plano, nós estamos num processo, num estaleiro, aqui o Porto, estamos num estaleiro há, pronto, quase desde o furacão, estamos há 4 anos.
É verdade, vocês são um estaleiro, é verdade.
E, e parte desses estaleiros, as obras continuam, mas é tudo, tudo a seu tempo, e eu tenho a promessa e a intenção, e que eu não posso pôr em causa, porque eu pronto tenho que confiar no que me dizem, que o projeto final vai contemplar espaço para o Clube Naval e de uma maneira como está a ser, como eu tinha pensado, e em articulação também com a Câmara Municipal e tudo, que seria uma coisa ideal, não é? Que é quase, se aquilo se realizar, o que nos está prometido, será ideal, mas estamos a falar em 5 anos.
Mais 5 anos? Ou já passaram 2?
Não, 5 a partir daqui, para 2028. E porque isso também implica uma transferência da sede, da atual sede, porque a nossa sede é património de Baleeiro Regional. Sim. E é muito interessante nesse aspecto, como um edifício que tem uma localização privilegiada, e eu sonho em que isto seja tudo transformado no Museu da Baleia, e envolvia uma espécie de uma permuta, e o Clube Naval, que o Clube Naval das Lajes das Flores é o único clube da região cuja sede não foi construída pelo Governo Regional. Esta sede foi-nos cedida pelo seu proprietário, e é a propriedade do clube, e implicava o Governo Regional tomar conta da atual sede e construir-nos o que, no fundo, que construiu para todos os clubes navais. Clubes
no fundo, fazer uma permuta, não é?
Exatamente. Uma sede operacional no Porto, perto da água. Perto da água, porque um clube naval, obviamente,
idealmente
perto da água.
Ou de um lago, qualquer coisa.
Estamos de acordo, não é? E estamos de acordo e tudo muito bem, mas são 5 anos. E 5 anos é muito tempo nestas coisas de obras públicas e tudo. E como é que vão estar as coisas? E depois nós conjugamos isto com o declínio do associativismo.
Sim, é.
E depois uma pessoa tem que pensar, mas vamos estar aqui a construir um edifício e uma coisa... E depois as pessoas, porque sem pessoas não há clubes. Por isso a situação é um bocado delicada, mas...
E aí é preciso que o governo não mude, que não venham outros, que não...
Sim, tudo em questões de engenharia e questões, e eu também não queria chegar daqui a 5 anos, se eu ainda tive, porque eu já levo uns anos aqui de mandato e também não me quero eternizar, e pensar, foi a pessoa que conseguiu que se fizesse uma sede para um clube que não tem pessoas, ou que não tem...
Sim, cidade. Exatamente. Agora é temos um edifício...
Era a última coisa que eu queria. Vamos estar a fazer mais uma obra do Estado que não vai servir para nada. Nós para isso já temos bastantes e não queria que fosse esse, o destino de uma obra para o Clube Naval. Por isso estamos numa situação um bocado complicada. Temos esse fim à vista, temos esse horizonte, vamos acompanhando, mas é uma situação que não é simples. Não é simples.
Diz-me uma coisa, por outro lado, os botes baleeiros aí continuam a funcionar.
Os botes baleeiros, nós venho, tive agora a ver um que temos, que estamos a repará-lo, porque tivemos aqui há 15 dias um acidente de percurso com ele normal, quando se anda, só não acontece a quem não navega, mas estão, temos os dois com muito orgulho, vamos mantendo aqui a navegar. Estou contente que eles saem, já conseguimos que eles saem os dois, houve muitos anos que não conseguimos que saíssem os dois em simultâneo, porque lá está, um bote baleeiro tem uma tripulação de 7 pessoas.
É verdade.
E, mais uma vez, não é fácil ter 7 pessoas não só que se dediquem, porque se ele tiver prontinho, aparelhado na água, tu arranjas. Agora, dá trabalho, não é qualquer pessoa que consegue, e tem que ser, quando é arriado e varado e mesmo para navegar, dá trabalho, requer uma certa dedicação e uma tripulação de 7 pessoas que tenha uma continuidade, não é fácil. Temos as atividades planeadas, este ano não vamos participar em atividade nenhuma regional. O ano passado ainda fomos à Semana do Mar, à regata da Semana do Mar ao Faial, e conseguimos, eu tinha o objetivo, e quem sabe, quem conhece a realidade das flores e do património baleeiro sabe que era um objetivo muito, já que era um objetivo perfeitamente legítimo, eu queria acabar a prova, o objetivo era acabar a prova.
E voltar.
Acabar a prova no tempo limite, para mim já me tinha deixado satisfeito. Exato. mas não só acabámos a prova como não fomos os últimos, e correu-nos muito bem, foi bom, fomos para representar, e nós não somos competitivos nisso, nem aspiramos a isso, nós queremos manter os botes em andamento, embelezar aqui a Bahia, e não somos competitivos porque não podemos. Epá, custa-nos uma fortuna ir
eu
daqui,
sei.
Levar um bote ao Faial, custa-nos uma fortuna, e este ano fiz a opção. E já a rapaziada do bote que era para ir já me vieram pedir contas e dizer, epá, isto não ficámos lá muito contentes. E eu pensei, este ano não vamos gastar quase 3.500 euros, que é o que custa ir tripulação e bote para o Faial para fazer uma regata. vamos antes ao Corvo, nas festas do Corvo, portanto, que são conhecidas mais ou menos, e este ano uma das atividades que estamos a planear para aqui é levarmos dois botes, cada um com a sua lancha de apoio. Exatamente. Se o tempo permitir, que sabes que estes botes são condicionadíssimos pela meteorologia.
É verdade, e aí essa passagem às vezes não é mansa.
Portanto, exatamente, portanto é a grande atividade e eu acho que... Não tem o investimento, a Câmara do Corvo já nos disse que nos apoia com o que puder, e aí e coincido com a festa da Senhora dos Milagres no Corvo, e era...
Que é quando?
É 14 e 15 de agosto, portanto estamos para 14, para ir a 14 e vir a 15, se tivermos sorte com o tempo, é uma coisa bonita que já não se faz há muito tempo, irem os dois botes das flores ao Corvo participar na festa, porque é isso no fundo, não é? Nós não estamos nisto para ganhar regatas.
Ah, então, para celebrar.
Estamos nisto para celebrar o património e a tradição e para mostrar. E para mostrar e para celebrar e para dizer que a tradição e o património baleeiro, para mostrar e para que estamos vivos.
Nesse aspecto, a história e a riqueza.
Exatamente. A história da ilha, as tradições desta ilha e uma homenagem a esses grandes marinheiros, a esses grandes homens do mar. E por isso, nessa parte... Vamos conseguindo, temos sorte, e também tenho que dizer isto, que aguentou-se, agora já há mais pessoas de cá também, mas nos passados 2-3 anos, consegui aguentar isto por causa do entusiasmo e da participação da comunidade dos estrangeiros que vive na ilha.
Claro, são um grande motor.
Porque os locais perderam muito, são muitos anos, perdeu-se o entusiasmo,
é verdade.
E era difícil, mas... uma participação e um entusiasmo e um gosto por aquilo, e eu naturalmente que disse, epá, braços abertos, quem quiser vir é bem-vindo, é sempre falta de gente, por isso fiquei contente e ainda estou contente de ver comunidade dos residentes, alguns residentes,
sim,
semi-residentes, não interessa,
não interessa, epá, é tudo apaixonada,
gente que tenha amor por aqueles botes e que queira trabalhar o ano todo e participar e ajudar, é bem-vinda. Por isso, claro que naturalmente gostávamos que fossem de ver mais entusiasmo das pessoas, dos florentinos, não é? Mas não é por causa disso, felizmente, não é por causa disso
que os votos não saem.
Que eles vão deixar de sair, por isso, nessa parte dos votos tenho um certo orgulho e estamos a conseguir, mantendo melhor ou pior,
Eu tenho um projeto interessante com os botes. Sabes que eu sou perfeitamente doente no sentido apaixonado pelos botes. E a primeira vez que vi um bote na água, fiquei fascinado, absolutamente fascinado, e até hoje sou fascinado. O bote a remos, o bote a navegar, o que for, sou fascinado pelos botes. E tenho um projeto muito interessante com botes, que está a entrar aí no bom caminho, e que eu depois, enquanto estivermos em off, eu te dou conta e vais gostar de saber, e com jeito ainda conseguimos fazer qualquer coisa. Como eu te disse, estava a dizer, eu sou fascinado pelos botes e consegui com o Filipe levar-nos aquele bote aqui à última Volvo Ocean Race aqui em Lisboa. Pai, foi um sucesso. Aquilo foi, era um orgulho ver os velejadores saírem daquelas máquinas de competição em carbono e ficarem fascinados a olhar para os botes. Para uma devoção e dizerem que aquilo eram os barcos dos homens do mar é realmente algo muito bonito. Olha, para acabarmos esta trilogia do clube, como é que está a Vela Cruzeiro?
Olha, a Vela do Cruzeiro, nós temos, há três pessoas aqui na ilha que têm iates à vela e duas têm que os ter noutras ilhas. E um está aqui com uma guerra que tem uma guerra técnica, vá, porque quis fazer uma marítima ou turística. Resumindo, as condições são muito precárias. E eu tenho, nesta altura, eu este ano sou responsável pela amarração dos veleiros visitantes no Porto das Lages. E é um problema, as pessoas que... É um problema porque nós não temos meios, temos um cais de pedra e não temos água e não temos eletricidade e não temos proteção de leste, e isto contamos muito com a boa vontade e a alegria que as pessoas têm, porque eles acabam de fazer uma travessia, estão contentes de ver terra, não são muito exigentes, pois a beleza natural da ilha compensa-lhes, mas em termos de segurança e de condições que se oferecem à Vela de Cruzeiro...
É quase nula.
É difícil. É difícil. E também aí nesse aspecto não sou muito otimista, porque é sempre com um olho no tempo e as condições, pronto, há muitos que são, nós temos, olha, temos cá um visitante ilustre, entre aspas, que chegou anteontem, ainda cá está, até temos aí umas figuras, mas um é o grande José Oliveira, que é o diretor ou presidente, não sei como se chama, da Associação Nacional de Cruzeiros. Temos falado bastante, mas que é uma pena que nós temos aqui um potencial enorme subaproveitado, porque não temos condições, e nem é aqueles confortos, não estamos a falar de coisas, nós estamos a falar de coisas básicas, como básicas. Uma pessoa chegar e poder ter o seu barco amarrado em segurança.
Sim.
Sem ter que estar sempre com um olho no tempo e um olho na amarra, e ter aqui, pronto, é isso que não temos. Podemos ter condições para um visitante chegar, amarrar, fundear o seu veleiro e ir descansado e ter algumas condições. Nós aqui, isso é muito complicado, e ao contrário da sede do clube, isso aí acho que não vai ter grande solução, muito
não tens nenhuma promessa há 5 anos.
Não, tenho sim uma promessa há 5 anos, que é de refazer mais ou menos o que estava feito, e era uma marina que é o que nasce torto, tarde ou
não.
E pronto, e como eu vejo as coisas, nunca vai ser o Porto das Lajes, nunca vai ser um porto de abrigo para o ano inteiro. Nunca vamos poder dizer, olha, deixe cá, ou mesmo nem sequer no terrado, nem sequer um veleiro varado no terrado, pode passar, vamos dizer, olha, passa aqui em segurança, porque vamos ter sempre este problema de exposição total a leste.
Exato, e quando elas vêm a sério.
Felizmente não é o mais frequente, obviamente, mas vai, é inevitável, e esses dias, e tivemos agora aqui uns dias de leste rijo, e não foi nada fácil, e houve aqui certos danos e problemas, e foi uma luta aqui neste porto com os veleiros que cá estavam e que já não conseguiram sair a tempo. Por isso é um desafio aqui, as flores de veleiro é para aventureiros ou gente com avarias, como foi o meu caso já faz que quase 20 anos, ou com avarias, e porque é o porto mais...
E não há volta a dar, não é?
Mais perto, ou são aventureiros e pessoas que querem, já é... O ano passado perdeu-se aqui um iate numa praia, um catamarã que encalhou. Sim. E destruiu-se todo. Já este ano tivemos outro na praia, já este ano tivemos outro que não foi à praia porque tiveram sorte, porque o mar estava calminho e foram avisados a tempo. Enfim, é um porto seguro, e se temos falta de um... ou não é um porto seguro, sem porto seguro, que é o mais básico, é difícil. Por isso creio que vamos... Mesmo assim há espaço para melhorar. Estamos com o atual diretor do Porto das Lajes, que também é uma pessoa com uma grande sensibilidade, muito conhecedor do mar e da navegação, e com uma grande sensibilidade para o potencial da vela, não só da vela desportiva, da vela de recreio, da vela de longo curso.
Jorge, até porque há um lado muito importante, não é? Quer dizer, isso, essa atividade gera riqueza.
Precisamente.
E a economia da ilha precisa de riqueza, sim, porque realmente, se hoje em dia já há algum turismo muito sazonal, não é? Muito sazonal, estas passagens, quer dizer, e funcionar quase como as flores podiam funcionar quase como uma triagem num hospital, não é? Quer dizer, os doentes mais graves eram logo atendidos aí, não é? Os que tivessem boas condições seguiam para leste, mas pelo menos os mais graves eram logo aí tratados. Vai, e gerava dinheiro na economia local, que é muito importante, não é? Porque não há tanta forma de entrar dinheiro aí, não
é? E todo o iate traz a sua necessidade, e nós aqui o que lhes fazemos é, pá, água e gás óleo às vezes, e remenda-se para até chegar à horta. Ou então há coisas em que não podem mesmo, em que tem mesmo, e depois faz, claro, é pá, há coisas, um soldador, agora tenho aí coisas para soldar. Um soldador, felizmente, isso encontra-se em qualquer lado. Agora, por exemplo, uma costura numa vela, uma costura mais séria numa vela, já não se faz. Sim. Aqui. Temos quem faça um remendo, mas também como são 140 milhas para a horta, se eles forem sem remendo, vamos fazermos isto a motor e depois labra. Pronto, um moitão de uma medida mais específica, um cabo, uma Spectra já não encontras, uma, claro. peças de, pronto, pilotos automáticos, coisas de eletrónica.
Pronto,
essas coisas mais específicas, já não encontras. E se tivesse, se, isso só se encontraria se houvesse aqui um volume que justificasse.
Sim, o mercado faz o negócio, mas aí, aí já não se punha isso, quer dizer, era o que tu dizias, quer dizer, era ver o mínimo, quer dizer, é encostarem com alguma tranquilidade.
E, epá, mesmo, pessoas... e mesmo essas pessoas deixavam, pronto, ficava alguma coisa, porque põe sempre um gasóleo, aluga um carro, vai passear, vai jantar.
Epá, fica aí dois ou três dias,
quer dizer. Fica dois ou três dias, compra um souvenir, compra uma t-shirt, vai, pronto, deixa sempre aqui algum dinheiro. Não é, não é regra geral que quisessem ficar, ou que se fossem pessoas que viessem com uma escala longa planeada, mas é, eu arrisco dizer que é regra geral que a maior parte, que as pessoas, se tivessem, se pudessem fazer umas pequenas reparações ou receber uma peça a tempo e ter, saber que o seu barco está em segurança e que podem descer a terra confortavelmente ou relativamente confortavelmente, não ficavam 2 dias, ficavam 4 ou 5.
4 ou 5, uma semana ficavam, com certeza.
Entrou ontem um veleiro que entrou, fomos rebocá-lo, e entrou e está ali, está de braço dado, de fora ali, né, a apanhar uns esticões e tal, ajudando. E é uma skipper, é uma armadora, e é skipper, e ela tinha planeado para trazer cá a sua família. Agora vem, e agora esta pessoa teve sorte, está ali acomodada num sítio que é mais ou menos. Mas já está a ter segundas e já sabe que a família não vai poder estar no barco, porque o barco é quase estar ali amarrado, é quase como estar à âncora. Ou seja, não tem ali, não temos aqui condições para receber esse género de pessoas que há de dizer, é pá, mas isso são turistas, também não são marinheiros, não interessa. Não interessa.
Interessa.
Interessa porque estamos a, não estamos a falar de vela, não estamos aqui a ser tecnicamente nem a ser miudinhos. E a dizer, não, nós queremos é aqueles grandes marinheiros, epá, nós queremos todas as pessoas que vêm muito bem e aqui dar um movimento e apreciar a ilha, porque temos que ser pragmáticos. Temos que ser pragmáticos. Pode haver algumas melhorias, eu creio que no projeto do Porto a longo prazo vai ficar melhor do que estava, não vai ser aquele... Mas há coisas, como eu estava a falar do responsável atual do Porto, que temos, que nos entendemos e falamos muito sobre estas coisas, e nós daqui do nosso lado há vontade, e há ideias e há coisas que podemos, mas nós estamos dependentes da Horta em tudo, e dependentes da empresa que gera o Porto em tudo. E além disso, vivemos num país que nós conhecemos bem, onde muitas vezes a burocracia afoga qualquer ideia à nascença. Eu estou aqui, estou-te a falar, estou na sede do Clube Naval a olhar para a Bahia. E uma das ideias que nós gostávamos de ter aqui era afundar aí meia dúzia de poetas.
Sim.
E ter aqui um campo, já que não temos, podemos não ter marina, mas podíamos pôr aqui umas poetas fortes.
Sim, sim.
E oferecer essa amarração. E bem, aí chegas, aí já estás à vontade. Tens uma amarra boa, já podes aguentar um bocado de mar e ficas ali.
Tens as selvagens? Nas selvagens, na madeira, tens poitras lá no meio?
As barreiras burocráticas e o número de organismos que tu tens que passar até te autorizarem, e depois aqui, não te esqueças, estamos na reserva da biosfera, temos assim, as autorizações, o impacto que isso vai ter. Ou seja, nós não podemos, eu não estou aqui a dizer, não vou julgar se isso é bom ou é mau, os ambientalistas iam dizer, mas ainda bem que é assim, que não podes chegar e mandar 20 toneladas de cimento para o fundo e meter aí uma boia.
Não, mas depois cada vez vem um temporal, vai metade do Porto.
Mas exatamente. mas depois, não posso pôr, mas depois vai um barco e tem 10 toneladas de fibra na praia.
Também. Exato.
Não é bom. Ou seja, é aquelas coisas, são pessoas que decidem sobre estas coisas, que não estão necessariamente por dentro do envolvimento geral, e é uma dificuldade conseguir, não só e pelo também o custo, justificar isso, e depois tínhamos que justificar o investimento, mas uma coisa que seria óbvia, que seria fazer aqui um campo de amarração com 6 ou 7 poetas, que já permitiam a 6 ou 7 veleiros estar aqui em segurança, descansados sem problema, isso é uma coisa que envolve muitos organismos, muitos parceiros, muitos projetos, contratos, programas, sei lá. E nós estamos a falar de uma freguesia, não é?
Sim, sim,
e
sim.
Nós não temos esses meios.
Vou ser mauzinho. Se isso desse muitos deputados e muitos votos, ainda a coisa andava. Pronto. Agora sim.
Esse é um dos problemas de base da ilha, naturalmente. São 3.500 pessoas, são 2.000 eleitores. No geral das contas que os nossos eleitos e os nossos representantes políticos fazem, nós não temos um peso, não é? Não é os votos da Ilha das Flores que vão fazer balançar o Executivo. Por isso, pronto, as coisas são como são.
São como são.
Vai-se tentando contrariar isso e pelo menos melhorando. Não é ideal, mas vai-se tentando melhorar e dá passos dados nesse sentido e o pessoal não desiste facilmente.
Tu és um otimista por natureza e tens sempre essa... E agora risco quando insisto. Mas tu tens ideia quando é que as obras do Porto vão ficar prontas?
2028 é a data que está prevista, okay. É 2028 e agora continuam, elas continuam, têm ido por fases, já se fez aqui muita coisa, já se fez aqui muita coisa, agora começou outra fase, agora começou uma proteção de emergência, ainda em dezembro passado tivemos outra tempestade, que levou, sim, claro. Levou o que restava
de exatamente.
Bolho, problemas, e porque eu também, mas eu compreendo isso, porque o governo olha para o Porto das Lajes e a sua primeira preocupação, como de resto faz todo o sentido, é o porto comercial.
É óbvio, é abastecer, é verdade.
Nós temos que ter, é a preocupação, eles não se vão estar a ralar com os otimistas nem com os iates.
Mas é óbvio.
Quando nós não está 100% garantido em todo o tempo com o navio de abastecimentos.
Sim, há bocas para alimentar primeiro, é verdade.
Exatamente, por isso o porto, a náutica de recreio. É, e desportiva, é uns acabamentos, vá, e, mas eu pronto, eu consigo entender isso. No último, da última apresentação que vi, feita aqui do projeto, é essa a data, e é isso que nos dizem para apontar, conclusão total das obras, estão a apontar para 2028, ou seja, ainda é preciso muita paciência, ainda vamos ver aqui muita coisa.
Exatamente. Muitas marés ainda vão passar.
Muitas marés, muitas tempestades ainda.
Jorge, no clube, e tu falaste aqui de uma série de coisas, tocaste variedíssimas coisas, um dia que tu deixes o clube, tu também disseste que os cargos não são eternos e realmente... Nós estamos nas coisas para tentar deixá-las melhor que encontramos e prepararmos outros para virem para fazer melhor do que nós. Acho que é essa a missão. Quando saísse e olhasses para trás, qual era o teu sonho? O que é que gostavas de ver? A tua impressão olha, digital e da tua direção, qual era a que tu gostavas de ver?
O que eu gostava de ver era os dois botes com um sítio para ficarem ao abrigo o inverno, um abrigo decente. E com cada um com o seu oficial e com a sua tripulação, mais ou menos...
Estável,
a navegar, e gostava isso, e gostava de ver retomado, mesmo que não fosse o ano todo, o tal programa de conseguir ter uns otimistas e umas crianças a aprender vela. Eu, com essas duas coisas, eu já saía muito contente com sede nova, sem sede nova, eu com esses dois, e vai ser muito isso que me vai manter, porque eu não prometi nada, eu só prometi... Não fechar a porta, para mim já é positivo, mesmo assim já se melhorou alguma coisa, já posso dizer sem problemas que está melhor do que estava quando eu cheguei, mas era isso, são essas duas coisas que eu gostava muito de ver, e se estiver na altura, era os botes com condições para invernarem e estarem em condições de navegar e terem sua tripulação e termos um programazinho de vela para as crianças. Isso são os meus sonhos para este clube, era o que eu gostava de deixar.
Vamos acreditar que isso vai funcionar. Agora, eu geralmente começo as nossas conversas, porque eu vou perguntar a seguir, aqui andamos um bocadinho para trás e para a frente. Qual é a tua primeira memória do mar?
Ui, São Martinho do Porto. Era com, olha, com um grande amigo meu, que agora até tem um barco a motor, um grande barco a motor, e faz charters, mas eu já não o vejo há muito tempo, e andávamos lá numa chata a remos, a subir para dentro das traineiras, e é essa aí, devíamos ter para aí os nossos oito, nove, isso é a memória de mar, de mar, é essa. Mas eu não comecei na vela ligeira, nunca fiz vela ligeira, mas passava os verões em São Martinho do Porto, e andávamos para lá sempre, eu e esse amigo meu, o Rodrigo Fontes, se me estás a ouvir, que já não o vejo há muitos anos, mas memória de mar, como não é de andar a tomar banho, de andar em si, andar no mar, foi aí, em São Martinho do Porto, que saíamos lá com uma chata que ele tinha e andávamos a remos por ali a subir para cima das traineiras e a brincar aos piratas.
E em miúdo sempre houve... Havia algum apelo? Tinhas a noção que a tua vida passaria por aí ou a vida levou-te para aqui?
Havia o apelo, o apelo mais da aventura do que da vela em si. Eu sempre tive um certo fascínio pela ideia de poder ir, poderes levar a tua casa e ir, e viver no mar.
Quase como o caracol, ideia... levar a casa às costas.
Exatamente, essa ideia sim, mas nunca fui competitivo, nem nunca, a vela pela ciência de fazer uma embarcação mover-se mais depressa pela força do vento, nunca foi isso, foi mais a vela como um meio de nos levar a outras terras, de atravessar mares e levar a outras terras, sempre foi mais por esse ângulo que tive esse sonho, mais um bocado desse desejo, e depois também muito criado naquelas histórias, naqueles épicos, naquelas Sim. coisas todas, naquela literatura épica, e um bocado, que isso hoje uma pessoa vê umas coisas um bocado assim nacionalistas e tal, mas aquilo a gesta e um
mas
gajo...
Nacionalismo, mas é a nossa história.
Mas é a nossa história, e é uma coisa que depois nós vamos aprendendo, e vendo que quanto mais uma pessoa aprende, anda no mar, mais pensa, pá, aquelas pessoas, aquilo realmente era uma fibra, e eram umas pessoas que aquilo, muito respeito pelo que se fazia, porque ir de Lisboa à Índia numa caravela, meu Deus, só quem anda no mar à vela é que consegue ter uma noção,
É uma loucura.
Uma noção do que aquilo era, e pronto, e um respeito muito grande por isso, e um fascínio, e apelo pela viagem de longo curso, pela vela de longo curso, atravessar...
Muitos deles também não sabiam o que iam, mas pronto, mas é que havia sempre dois ou três que tinham noção.
Sim, e esses tinham que levar os outros e mantê-los calmos e motivá-los.
Exato. Tem graça que eu vou globalmente a Lagos e está lá aqui a réplica da caravela, não é? E uma pessoa passa para cima e para baixo a olhar para aquilo, e eu cada vez passo assim, estes gajos eram mesmo todos... A expressão que me ocorre, desculpem a expressão, é doidos dos cornos, quer dizer, pá, porque havia gajos que sabiam para onde iam, os que não sabiam não faz mal, pronto, entrar aquilo numa coisa maior era igual. Agora, os gajos que sabiam, pá, é uma coisa...
É, e mesmo quando vemos os que sabiam, estava a dizer que mesmo quando nós vemos hoje a ciência moderna de navegação, e não estou a falar de eletrónica, vamos falando mesmo de navegação astronómica, de cartas Sim. de papel, de estima, todas essas coisas, com o que sabemos hoje, com hidrografia e isso tudo, o conhecimento que eles tinham na altura, mesmo os melhores, em relação às costas, em relação às sondas, em relação aos regimes dos ventos, a tudo isso, era muito básico, era muito precário e era muito pouco... Ou seja, não era assim uma coisa extensa que eles pudessem dizer que sabiam aquilo tudo, era tudo muito por aproximação. E quando nós sabemos isso, essa parte da navegação, das noções que tinham, que eram muito pouco exatas, e com a dificuldade que era navegar aquelas embarcações, uma pessoa não pode sentir outra coisa senão uma admiração enorme, uma admiração sem limites pela fibra e pela vontade e pela resistência e pela coragem daquelas pessoas todas. Não seriam todas, haveria lá naturalmente alguns que nunca chegavam a saber que iam à Índia e nunca sabiam onde estavam nem o que é que andavam a fazer, mas os pilotos, os navegadores, os mestres, os contramestres, os capitães, aquilo eram pessoas que realmente uma pessoa só se pode ter admiração pela perícia de navegação, pela perícia de navegação e pela coragem dessas pessoas.
Tu achas que hoje... Nós dizemos romanticamente Portugal é um povo marinheiro, eu muitas vezes acho que nós hoje em dia somos um povo de praia que teve uma história de povo de marinheiros, não é? Porque é um bocado isso, quer dizer, nós cada vez é mais difícil ligar ao mar, estavas a falar aí, quer dizer, por exemplo aqui em Lisboa as barreiras para chegar ao rio são cada vez mais, quer dizer, não é fácil a pessoa aceder, quer dizer, um gajo tenha um barquinho qualquer, uma coisa, não é fácil, quer dizer, é tudo difícil, a lei para ter um barco é um quebra-cabeças, quer dizer, como é que se muda isto?
Tinha que se mudar por duas maneiras, a primeira era, tem que ser infraestrutura, sem infraestrutura nada feito, eu não, há muito tempo que não passei pelos portos do continente, mas... Tudo que seja para permitir melhor acesso em rampas, pontões, portos seguros, melhor acesso, isso seria uma coisa. O outro, poder-se-ia mudar por via da legislação, calculo eu, e dos impostos, e tornar menos oneroso e menos complexo, e sobretudo menos oneroso, ter um veleiro e apoiando o desporto da vela, porque naturalmente tem que ser, há pessoas como eu que não passaram pela vela ligeira de competição e que tiveram uma vida ligada ao mar, mas é, não tenho grandes dúvidas que é aí é que se forma a maioria, a grande maioria dos marinheiros e das pessoas que vão ter fazer da vela uma atividade de vida e que depois vão ter o gosto e vão ter o seu veleiro, começa por ganhar o gosto por uma atividade com crianças, porque nós temos, se pusermos 20 miúdos à água nos otimistas, claro que não todos, alguns até vão odiar, mas há muitos que vão ficar fascinados, ou alguns, há uma percentagem. E depois seria tornar mais fácil e menos oneroso não só a prática do desporto, a prática desportiva.
Jorge, não te esqueças o que vais dizer. Eu costumo dizer, na brincadeira, que toda a gente aprende a andar de bicicleta, mas muito poucos são ciclistas. Não é?
Não é? Faz sentido.
E as pessoas dizem assim, porque um gajo vai para a vela e poucos chegam. Peraí, mas quantos é que são ciclistas profissionais? Não é? Quer dizer, tu aprendeste, toda a gente aprende a andar de bicicleta, não é? É igual, quer dizer, isto não é assim, é a vida, não é? Quer dizer...
É a vida, e se não for, mas claro, depois também lá está, não é a vela, não é, durante muitos anos teve um estigma, que ainda hoje tem certas partes, é o estigma que é, e naturalmente como todo o estereótipo vai sempre ter um fundo de verdade, que todos os estereótipos têm uma certa base de verdade, mas é que é uma coisa que não é, que é uma coisa elitista, e isso vem do dinheiro que é preciso para ter um veleiro. Mas mesmo assim, hoje em dia, já não é. Porque eu tinha amigos meus, que eu tive um veleiro, eu tive aqui há mais de 20 anos, só tive um veleiro na minha vida. E era um veleiro de aço, 33 pés. E na altura, depois tinha amigos meus, dizia, mas tu tens um veleiro. Mas tu tens um BMW.
Custa mais que
o meu veleiro. E eu ando num carro podre. E isso permite-me ter o veleiro, e são escolhas que se fazem para ter um iate.
E ele a cada 4 anos está a trocar, e o teu veleiro continua.
E há muito, e nós temos que saber também aquela coisa, há muito, a vela, o prazer de andar à vela, não é preciso uma pessoa ter um Swan para ter o prazer de velejar. Uma gama enorme, há um mercado gigantesco, que hoje, pelo preço de um automóvel, uma pessoa que realmente queira...
Sim,
pronto, pode ter, mas depois junta-se tudo, gente, as infraestruturas serem escassas, faz que os sítios nas marinas, que as amarrações sejam muito caras.
É verdade.
Já há poucas,
ou não haja, não é?
Se não há, só isso já faz, se houvesse mais amarrações, seria mais barato ter um lugarzinho numa marina. Pronto. Os seguros são caros, naturalmente toda a gente precisa de seguro, eu não sou nada contra, eu acho que as vistorias, isso é essencial, porque nós queremos que...
Uma questão de segurança.
É segurança e temos que ir por aí, claro, tal como a formação, também não é, eu não sou nada de acordo com, há muitas pessoas que dizem, mas os americanos e os ingleses que podem ir para o mar sem nada, eu já vi muita vez isso, conheci marinheiros extraordinários que nunca tiveram um papel no nome deles, e conheci outros que a coisa correu mal sem nenhum papel, sem nenhuma formação, e outros ainda que também com o papel também
com o papel e a coisa não funcionou.
O papel não é a garantia, mas é uma ajuda muito grande, é uma noção, e uma pessoa, pronto, isso não se pode brincar, não seria o corte da facilitação, não seria dizer a partir de agora toda a gente pode ir e ninguém precisa de vistorias, não seria por aí, seria tornar menos oneroso a operação, a posse e a operação de um veleiro pequeno ou grande, e o apoio ao desporto, à vela como desporto e a divulgação e a abertura, que não sei, não faço ideia da Federação, eu, pronto, por inerência aqui sou membro da Federação, mas de abrir ou de modalidades que não foquem tanto na competição, mas estou a falar de vela ligeira, e que foi, nós falámos nisso aqui na Associação na última Assembleia da Associação Regional de Vela, nós falámos nisso lá.
É tudo competição, foi um disparate.
Que é a Federação, tanto a Federação como as Associações Regionais, de abrirem um bocadinho a prática e não pensar, porque há muitos miúdos que gostam de ir ao mar, mas têm isso, nota-se, que não querem competir. E não é por causa disso, e se os miúdos, não, vais para a vela, mas eu não, porque aquilo é competitivo, e nem todos os miúdos têm o espírito de ir, e esses são precisos, naturalmente.
Jorge, eu costumo dizer, um miúdo que seja um bocadinho mais pesado, um bocadinho mais forte, um bocadinho mais alto, por exemplo, num otimista, para o que já não vai querer, vai dar sempre em último.
Precisamente, já não vai querer, e no entanto, devia ser, e devia poder, e devia saber abrir modalidades, que sem ser provas, porque de dar a experiência e é só para andar a brincar, mas é preciso.
É como tirar da casa de condução.
Porque são esses que vão ganhar o gosto e quem sabe se depois nem toda a gente tem que competir. Isso seria uma coisa muito importante que a Federação, que teria na mão da Federação e das associações, pensar em, porque as frotas estão aí, instrutores mais ou menos também existem e dirigentes, e como estava a dizer, eu creio que seria de uma importância enorme abrir a modalidade, a vela, adaptá-la a uma parte não competitiva, ou seja, a experiência, proporcionar aos miúdos a possibilidade de praticar vela de modo não competitivo. E deviam pensar na maneira de organizar isso, para não afastar da vela miúdos que podem ganhar interesse, e é mais do que interesse de ensino, e pela prática, que serão esses miúdos que podem, na ordem, não competir, mas vão praticar vela, vão pensar em ter o seu barquinho, vão gostar de
E até as profissões estão ligadas.
De velejar. E isso seria abrirmos aqui agora outro
departamento.
Não, pode ficar para outra altura, mas todas as profissões do mar.
É verdade.
Pronto, e dou o meu caso, que eu não fui, nunca fui, nunca fiz vela competitiva, e no entanto fiz uma carreira que me realizou, mas foi por isso, entrei com a coisa em andamento e nunca competi na vela ligeira. E se calhar, se tivesse ido como miúdo, olha, não sei o que é que teria sido, ou se calhar não tinha gostado, ou se calhar não tinha seguido esta carreira. Não, agora já não se vai saber.
É a futura das presentes. Olha, Jorge, foi um prazer enorme falar contigo. Espero sinceramente que se não for antes, combinamos uma conversa para daqui a 5 anos, mas vamos falar antes.
Fazer uma festa da inauguração deste Porto Novo.
Vamos fazer uma grande festa, juntar as pessoas todas com um petisco, que aí não é difícil, e com dois botes, não temos uma festa, temos um festim, certamente. Jorge, olha, muito obrigado pelo teu tempo.
Sim. Obrigado, um abraço, Rodrigo, e até um dia desses. Até um dia desses.
E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.